A Rádio ONU vai conversar com o ministro de Negócios Estrangeiros do Timor-Leste, Hernani da Silva. Um encontro de ministros de Negócios Estrangeiros aconteceu aqui em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral. Foi uma cimeira informal e falou de vários temas. Um deles é a Guiné-Bissau e o outro, planos para a CPLP nos próximos anos. Vamos começar pela Guiné-Bissau, um assunto que parece ainda levantar muitas opiniões dentro do bloco.
Sim, bom dia. Sim, de facto, tivemos hoje uma reunião à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas e, de facto, um dos pontos da agenda foi sobre a questão da Guiné-Bissau. Foi feito um relatório exaustivo sobre a situação em Guiné-Bissau, do nosso representante especial. Foi também ouvido os outros colegas que estiveram na configuração. Também os colegas participaram nas reuniões extraordinárias da CDAO sobre a Guiné-Bissau. De facto, muitos dos nossos colegas apresentaram as suas preocupações sobre a situação que se evoluiu em Guiné-Bissau depois da reunião do Conselho de Ministros em Timor-Leste em julho passado. Foi aplaudido a postura e a maneira como as Forças Armadas se comportaram durante esse período de tempo, durante a crise, que contribuiu para a estabilidade da Guiné-Bissau, apesar da crise institucional que se tem verificado no país durante os últimos meses. Apelaram para que as instituições em Guiné-Bissau, os líderes políticos, chegassem a um entendimento, tendo como ponto central das suas preocupações o desenvolvimento económico e o bem-estar da população da Guiné-Bissau. Foi também discutido sobre a maneira como a organização no seu todo deveria responder a situações idênticas no futuro. Reconhecemos que a CPLP como organização não conseguiu, de facto, responder a tempo às exigências que emergiram durante essa crise. A constelação dos países membros que estão distribuídos em quase todos os continentes dificultou um bocado a nossa capacidade de coordenação e responder rapidamente à situação. Pelo facto dessa essa realidade, foi de facto instruído a um estudo sobre mecanismos apropriados para poder facilitar a resposta dos Estados-membros em caso de situações semelhantes no futuro. Outra questão que foi discutida sobre a necessidade de enviar à Guiné-Bissau uma missão da CPLP para acompanhamento da situação da Guiné-Bissau. É do entendimento dos membros que, de facto, seria necessário, aguardando agora a constituição do novo governo, para depois podermos enviar essa missão, que iria, então, conversar com o novo elenco governamental para ver algo ou aquilo que a CPLP, como organização, poderia contribuir para a estabilização e a paz e o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Outras questões também foram abordadas, que tinham a ver com as atividades da rotina da CPLP, relativamente à presidência da CPLP, que Timor neste momento está a presidir. Foi informado aos todos os membros sobre as atividades que foram feitas durante o período de 2014 até 2015, atividades que estão previstas a decorrer até o final do ano e atividades para os próximos anos. O que importa me realçar é que durante esse encontro foram aprovadas várias iniciativas que têm a ver com a funcionalidade da organização e têm a ver com os passos futuros a tomar pela organização. Uma delas, que tinhas mencionado, sobre essa questão da missão da CPLP à Guiné-Bissau. Outra questão tinha a ver com a reunião extraordinária do Conselho de Ministros a decorrer em Lisboa na primeira quinzena de março de 2016. A outra questão sobre a visão estratégica, que eu tinha mencionado, o documento que deve ser produzido até o final do mandato para depois ser analisado ou entregue para consideração dos chefes de Estado e Governo na cimeira dos chefes de Estado e Governo em Brasil em 2016. Eu acho que foi um encontro muito produtivo, onde tivemos a oportunidade de poder falar abertamente, honestamente e construtivamente para encontrar soluções para a nossa organização no seu todo. Foi também aprovado a extensão do mandato do representante especial da CPLP da Guiné-Bissau até março de 2016.
Ministro Hernani da Silva, voltamos à situação da Guiné-Bissau. E disse que muito poderia ter sido feito, não se chegou a tempo.
Sim.
Neste momento, olhando para frente, portanto, não temos governo ainda na Guiné-Bissau.
Sim, correto.
O que é que se pensa fazer?
Sim, porque neste momento é do entendimento de todos nós que as questões internas da Guiné-Bissau deveriam ser resolvidas pelos próprios guineenses, que não é aconselhável a interferência nessa situação. Como foi recentemente apresentado, o novo chefe do governo, e deveríamos então dar o tempo para o novo governo poder constituir a sua equipa para trabalhar. É óbvio que a organização vai acompanhar de perto e tomar uma decisão caso as coisas se evoluírem no sentido contrário. Nesse momento estamos esperançados que seja constituído um governo rapidamente, porque não podemos, não é aconselhável deixar um Estado sem governo por um longo período de tempo, porque depois o que afetaria então a vida do cidadão. E é por isso que a decisão de facto foi tomada, é para acompanhar de perto a evolução na Guiné-Bissau e prestar o apoio necessário para que a situação em Guiné-Bissau se mantenha, principalmente o que estava a referir é a situação da estabilidade no país. Porque apesar de ter sido ocorrido a crise nacional, mas nós ficamos profundamente sensibilizados pelo facto de as Forças Armadas terem mantido uma postura muito honrada e garantir deste modo a estabilidade no nosso país irmão, porque tínhamos já aprendido das muitas ocorrências que tinham acontecido durante as últimas décadas, em que situações dessa natureza resultaram sempre em uma estabilidade alargada no país. Portanto, dessa vez, apesar de ter a crise institucional, a estabilidade manteve-se, não houve graves violações dos direitos básicos do cidadão. No entanto, registamos o relatório sobre a situação da vida social e económica, onde foi, de facto, profundamente afetado por essa crise, pelo facto de não ter um governo a gerir a situação, e onde relataram sobre a situação da água, sanidade, eletricidade, saúde, educação. Portanto, são aspectos que têm a ver com a vida da população e que é da responsabilidade dos líderes de poderem trabalhar no sentido de responder a essas exigências e de providenciar aquilo que é fundamentalmente básico e determinável para o bem-estar da população.
Sabemos que Timor-Leste, nesta presidência, tem dado algum realce à questão económica do bloco.
Sim.
Mas vamos à questão língua. Afinal,
sim,
no meio de todos,
sim,
estes planos, onde fica a questão, sim, língua? Neste momento, a aposta é o acordo ortográfico, que ainda,
sim,
não está adotado por todos.
Sim.
Alguma prioridade imediata neste aspecto?
Sim, porque, de facto, na presidência de Timor-Leste, nós já estabelecemos como tema central a CPLP e a globalização. Acreditamos que a CPLP como organização poderia capitalizar as potencialidades no sentido de contribuir concretamente para o bem-estar da população e o desenvolvimento económico dos nossos países membros. Foi entre o fato discutido sobre essa possibilidade de criação de uma plataforma conjunta do espaço CPLP para trabalhar nesse sentido. Mais concretamente, o que foi já discutido recentemente pelos ministros da Energia, sobre essa possibilidade de estabelecimento de uma plataforma conjunta para a exploração e gestão dos recursos petrolíferos nos nossos países membros. Outra questão sobre a questão da língua, sim, nós temos o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que está ativamente a trabalhar nesse sentido. A língua portuguesa, como é sabido, é falada por mais de 250 milhões de habitantes. Temos uma resolução das Nações Unidas sobre essa matéria, onde instruiu que o secretário-geral dos Unidos apresentasse um relatório sobre a evolução dessa situação em 2016, sobre esta questão da língua portuguesa, como um instrumento de comunicação de muitos dos países membros e do cidadão. E é óbvio que cada país deve evoluir e desenvolver os seus meios para a implementação da língua portuguesa. O acordo ortográfico facilitou bastante a integração da língua portuguesa no currículo do sistema educativo dos países membros, principalmente Timor, que passou por períodos muito mais complicados comparado com os outros membros, porque nós tínhamos passado em várias fases de transição onde outras línguas também foram introduzidas. e não posso falar o que tem a ver com outros países, posso falar sobre, especialmente sobre Timor-Leste, que de facto depois de 2002 tem havido um esforço enorme nesse sentido. Temos nesse momento, com a colaboração, o apoio de Portugal, foram criadas escolas de referência, que são primariamente lecionadas, utilizadas a língua portuguesa como língua de ensino, e essas escolas de referência adoptaram um currículo não muito diferente do currículo que tem em Portugal. E essas escolas de referência estão a servir como uma base de fato de referência para as escolas públicas ou outras escolas privadas no território. A geração, nós temos em Timor-Leste, podemos dizer, temos pelo menos três gerações diferentes. A geração de 75, que falavam português de um certo nível. A geração de 75 até 99, que somos nós, passamos pela período da transição durante a guerra, em que o português praticamente desapareceu de Timor. E o pouco português que falamos foi o português que aprendemos através das convivências. Mas nesse momento nós temos uma outra geração, a geração daqueles que estão, que começaram a estudar a escola pré-primária ou primária em 2002, depois da restauração da independência, onde a capacidade da utilização da língua portuguesa está a evoluir bastantemente e está a ser muito mais utilizado, ou ser utilizado amplamente nessas escolas, principalmente para essa camada mais jovem. É um longo percurso, é óbvio que na aprendizagem da língua as pessoas têm a tendência de relacionar a língua com as oportunidades de emprego no futuro. Sabe muito bem que a nossa região estamos enquadrados entre dois continentes, a Ásia e a Austrália, onde a presença da língua portuguesa não é assim tão, digamos, acentuada. Mas, no entanto, nós mantemos que a língua portuguesa faz parte da nossa própria, nossa identidade timorense, que nos diferencia destes países da nossa região. Portanto, aí é que o governo tem se empenhado e comprometido em continuar a desenvolver a língua portuguesa como a língua oficial do país.
Esta geração é uma que se pretende preservar, acredito, para preservar a língua, para esta geração principalmente. Sim. O que é prioritário?
Para a geração que estava a referir, a essa geração mais nova, sim, o prioritário nesse momento, de facto, é a estandardização do ensino de língua portuguesa em todas as escolas em Timor-Leste. Esperamos que essa evolução poderá depois resultar depois numa maior domínio da língua portuguesa quando eles atingirem o nível da escola universitário, o nível do ensino universitário. Outra questão que também tem a ver com isso é sobre a promoção da língua portuguesa como uma língua utilizada em quase todos os continentes do mundo. E então, atividades relacionadas a isso têm a ver com atividades de exposições, com atividades cinematográficas, atividades culturais e outras atividades que estão a decorrer, atividades de literatura, e etc. Eu acho que isso tudo iriam contribuir para manter a presença da língua portuguesa em Timor-Leste e também desenvolver ainda mais. Porque neste momento nós temos a representação do secretariado da Cplp em Timor-Leste, que é futuramente poderá funcionar também como um elemento da promoção ou um momento de estabilização ou desenvolvimento da língua portuguesa no território.
Muito obrigado, Ministro Hernando Silva. Algo mais a dizer para fechar a nossa conversa relativamente à Cplp e à presidência timorense?
Sim, gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os nossos irmãos dos países membros da Cplp que têm contribuído bastante para o exercício da nossa função como na presidência rotativa da Cplp. De facto, Timor-Leste, como tinha mencionado na reunião, é o único membro da Cplp mais distante de todos os outros. Estamos no sudoeste asiático, portanto nem é sempre fácil de chegar lá. Por isso agradecemos bastante o compromisso e o empenho dos países membros que têm participado ativamente nas atividades que foram desenvolvidas no país até agora. O importante, de facto, é que nós, como um grupo, devemos pensar um bocado mais para além da língua. Somos um grupo bem distribuído, bem posicionado geograficamente, com recursos substanciais que, se for devidamente aproveitado, poderíamos marcar uma diferença como organização, como um bloco de países irmãos. A diferença com as outras organizações que foram constituídas por um objetivo que foi estabelecido depois. O nosso a Cplp em si apareceu baseado no passado histórico comum que nós tivemos. Portanto, aí é que nos diferencia um bocado com outras organizações. As outras organizações foram criadas porque têm um interesse económico a atingir, um interesse específico a atingir. Nós não. Saímos de uma família e estamos a organizar. E agora, como uma família organizada, agora podemos encontrar maneiras como capitalizar nesse relacionamento exclusivo que nós temos para potencializar as nossas economias, a nossa cultura, o nosso empenho nas organizações, nas regiões onde estamos enquadrados e outras coisas.